vamos então retomar a nossa reunião. Antes de entrarmos no diploma dos legados de paz, temos aqui o júri, confirmamos ou não, o júri para os direitos humanos. Portanto, eu terei a qualidade de presidente inerente à minha qualidade de presidente da Comissão. Parte do PSD, eu sou o deputado Guilherme Silva, do Partido Socialista, a senhora deputada Maria de Belém Roseira. Da parte do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, PCP, o Sr. Deputado António Filipe, Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Cília Honório, PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Não sei se há alterações a estes nomes. Sim. É por isso que eu disse... É verdade, tem corrido bem. É por isso que eu disse logo à abertura que era a primeira, para não ser objeto de contestação. Portanto, mantemos então este... o júri. Srs. Deputados, vamos então ao ponto, vamos então à distribuição de iniciativas legislativas primeiro. Do Bloco de Esquerda, 400/12, altera a Lei da Nacionalidade. Quem é que já tem iniciativas? É a deputada Maria Belém. Muito bem, então a deputada Maria de Belém, acrescenta as que já tem. E temos também, do Bloco de Esquerda ainda, 413/12, legaliza o cultivo de cannabis para consumo pessoal e cria o enquadramento legal para os clubes sociais de cannabis. Sr. Deputado Elza Peix, muito bem. Até podemos fazer isto em parceria. Muito obrigado. Isso. Agora temos então o diploma dos julgados de paz, Srs. Deputados. Os julgados de paz, onde é que isto já vai? Tem data, tem. Depois de já lhe dizer. E é breve. As primeiras alterações que são um diploma foram apresentadas pelo PCP. Portanto, vamos começar por votar. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, antes de começarmos a fazer esta discussão, eu gostava de colocar uma questão de metodologia, porque na primeira reunião que tivemos esta matéria agendada para a Comissão, eu procurei tentar perceber qual era exatamente a disponibilidade da maioria para os tão propalados consensos políticos, né, para saber se é só verbo de encher ou se há de facto uma intenção, uma abertura para se encontrarem consenso em relação a algumas matérias. E sobretudo tendo em conta que a lei de 2001 foi uma lei aprovada por unanimidade, julgamos nós que valia a pena fazer um esforço para manter essa perspectiva. E nessa reunião eu identifiquei seis questões que constam do projeto de lei do PCP, que constituem alterações em relação àquilo que é hoje o regime em vigor relativo aos julgados de paz e em relação àquilo que são, em alguns aspectos, matérias inovatórias, noutros aspectos, matérias que são tratadas já na atual lei, ainda com soluções diferentes daquelas que o PCP propõe. E fiz isso com uma perspectiva que foi de podermos, de alguma forma, fazer uma discussão sobre esses aspectos, desligada das soluções concretas que o PCP apresenta, para podermos perceber se havia alguma perspectiva de aproximação em relação a estas questões. Elas incluíam a competência em matéria criminal, a exclusividade de competência dos julgados de paz, o desenvolvimento da rede e a abrangência territorial, a tutela dos julgados de paz, caber ou não ao Conselho Superior da Magistratura, a eventual criação dos julgados de paz de segunda instância e as questões da carreira do juiz de paz. Desde então, esta parte, aliás, na altura não houve resposta a esta enunciação, digamos assim, de questões a discutir por parte do PCP, e desde então, a este momento, a única alteração que houve foi, de facto, a apresentação de um conjunto de propostas de alteração à proposta de lei por parte da maioria. E eu gostava de saber, ainda assim, se vamos passar à votação na especialidade e pronto, e faz-se a votação na especialidade e mais nada, ou se há ainda algum espaço para podermos discutir algumas destas questões, ainda que desligado das soluções concretas que estão colocadas neste processo legislativo e, portanto, com o objetivo de criar alguma perspectiva de criar aqui alguma convergência, digamos assim, em relação àquilo em que possa haver essa convergência, ou se, pura e simplesmente, as propostas de alteração apresentadas pela maioria são a única disponibilidade possível de alteração à proposta de lei por parte da maioria e ficamos com isso arrumados, diria eu, em relação à discussão deste processo legislativo.
Sr. Deputado João Oliveira, na última reunião tivemos um começo desta discussão e eu percebi que não havia possibilidade de um consenso. O que eu lamento, e como dizia o Sr. Deputado João Oliveira muito bem, este diploma foi aprovado por unanimidade nesta Casa, e, portanto, é pena que alterações surjam e não seja possível essa unanimidade ou, pelo menos, um consenso mais alargado. Não sei, neste momento, qual é a disponibilidade dos outros partidos políticos, designadamente dos partidos da maioria. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Não, Sr. Presidente, só apenas para secundar o seu lamento. Aliás, se bem está recordado, sugeri que se fizesse uma discussão prévia antes de entrar na especialidade, precisamente num derradeiro esforço para se consensualizar esta matéria. Mas, manifestamente, primeiro esta proposta e depois as alterações esbarram em alguns elementos que são, naquilo que inovam, são claramente prejudiciais a esse consenso e, portanto, antevendo que não haja nenhuma alteração, queria associar-me a esse lamento, que obviamente terá uma tradução no nosso sentido de voto, que infelizmente não verá replicado aquilo que sucedeu, com agravante, penso eu, que, diferentemente do que sucedeu com a lei originária, eu penso que esta irá ser escrutinada do ponto de vista constitucional e com uma sorte imprevisível, digamos. Ia ser mais perentório, mas não me cabe a mim decidir essa matéria, mas que nos suscitam as maiores dúvidas a opção que é tomada, nomeadamente a do artigo 25, para não ir para outros. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Oliveira fez um apelo à abertura por parte dos partidos da maioria, mas eu perguntava se da parte do PCP também é essa abertura relativamente à sua, enfim, ao seu texto de substituição.
Oh, Sr. Presidente, inteiramente, aliás, eu naquela primeira discussão que fizemos, identifiquei, enunciei apenas aquelas questões que no nosso projeto de lei são inovatórias, para que as pudéssemos discutir, mesmo que fosse desligada as soluções que em concreto o PCP apresenta. E, aliás, foi esse, julgo eu, pelo menos era essa a prática que eu tenho de anteriores processos legislativos em que se procurou a algum nível de convergência, é podermos discutir as questões sobre as quais temos propostas divergentes para podermos perceber se há algum sentido convergente ou não das soluções que apresentamos. O PCP tem um projeto de lei que contém as soluções que entendemos nós que são as mais adequadas, mas admitimos que possam existir outras para as quais pudéssemos estar disponíveis com esse espírito de convergência. Aliás, muitas das questões que ainda agora acabei de enunciar, de reenunciar nestas seis áreas, são questões às quais nós procurámos encontrar respostas, mas que até, por exemplo, no decorrer das audições que foram feitas na primeira comissão, nós fomos confrontados com diferentes perspectivas face àquelas que são as nossas propostas e que julgamos até que em relação a algumas delas se poderia encontrar alguma solução diferente daquela que nós propomos no nosso projeto de lei. Portanto, desse ponto de vista, a nossa abertura é total para discutirmos. Aliás, Sr. Presidente, deixe-me só fazer esta referência. Por exemplo, em relação às questões que têm que ver com a competência criminal, já foi uma das questões que foi discutida em 2001 e, apesar de, na solução, no texto final da lei, esse avanço não ter ficado consagrado, não foi isso que obstou que o PCP votasse favoravelmente o texto final. Houve soluções que foram encontradas na altura para problemas que surgiram na discussão daquele processo legislativo, que julgamos nós foram adequadas ao tempo, hoje já não o serão, e portanto valia a pena discuti-los. Por exemplo, esta questão que tem a ver com a existência ou não de julgados de segunda instância, as questões que têm a ver com a carreira do juiz de paz, o próprio enquadramento do ponto de vista da tutela dos julgados de paz, julgamos nós que são questões que hoje se colocam de uma forma diferente, para as quais nós damos esta resposta, que está no nosso projeto de lei, mas com a abertura para considerarmos outras soluções, se de facto houver um interesse e um empenho em encontrar soluções para resolver esses problemas. Portanto, a nossa abertura é total para encontrar soluções diferentes daquelas, e eventualmente soluções até diferentes daquelas que temos no nosso projeto de lei.
Muito obrigado. Não sei, Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. De facto, eu penso que nós podemos fazer aqui alguma discussão, sendo certo que não há a proposta de lei do PCP, é uma proposta completamente nova, absolutamente distinta da proposta do Governo, e que em termos, principalmente em três ou quatro questões, é absolutamente impossível convergir, porque são decisões de foro de políticos, ou sequer atribuir uma carreira, ou sequer partir para essa consideração, e poderemos discutir sobre isso, ou politicamente se entende que não deve constituir uma carreira, e a partir daí nós não conseguimos fazer nenhuma discussão sobre essa matéria, porque o nosso entendimento é que não deve ser uma carreira, o entendimento é que deve ser uma carreira, e não há convergência possível entre estas duas posições, bem como a questão da segunda instância, bem como a tutela pelo Conselho Superior da Magistratura. Portanto, são temas que pela sua própria, pelo seu posicionamento em relação à proposta da maioria e do Governo, são tão distantes em termos de discussão, que não vejo onde é que elas se possam encontrar a determinado percurso dessa discussão. A matéria criminal, pronto, poderíamos eventualmente ainda haver aí alguma discussão, portanto, mas não temos grande abertura em relação àquilo que está consagrado, está a referir ao artigo 9, ao 9, às competências, não é? Em relação à exclusividade da competência dos julgados de paz, que essa também é uma questão que nos preocupa, também penso que é complicado irmos além do que está nas propostas de alteração, porque as propostas de alteração que foram feitas pela maioria já foram bastante, algumas já foram muito saturadas, muito discutidas e muito avançadas. Não vejo muita possibilidade de nós estarmos aqui a fazer uma discussão, muito, muito sinceramente e com toda a transparência, sobre estas três questões, que são questões do foro de política, sobre esta, são questões políticas, de decisão política, como é que se quer que funcionem os julgados de paz, e sobre as quais nós não temos nenhuma possibilidade de convergir, de uma forma, independentemente da opinião pessoal de cada um, ou da nossa sensibilidade pessoal. É uma questão que é assim e que não pode ir muito para além, não poderemos avançar muito para além do que está aqui feito nas nossas propostas de alteração. Não podemos avançar para além daquilo que já são as nossas propostas de alteração, que já contêm algumas alterações em relação... já se aproximam algumas coisas da vossa proposta, noutras não. Muito obrigada.
Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é muito breve. Acho que a intervenção ora feita esclarece o quadro de debate em que nos encontramos. De facto, as matérias mais sensíveis e que nem todas têm, digamos, a mesma abordagem, nomeadamente pelos projetos de lei, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, têm a ver com a área das competências, com a questão do recurso, com o papel do próprio Conselho, ou não, e com as questões da carreira. São algumas das áreas que poderiam aqui desenvolver algum debate no sentido do dito consenso. Nós temos pena que não exista, digamos, maior abertura para que a iniciativa reúna o dito consenso que no passado já reuniu. Mas percebemos pela intervenção que, digamos, são áreas um pouco já vedadas à partida, com pena nossa. É só para deixar este registro, nomeadamente porque há passos importantes que era necessário dar, e porque ainda nas questões, por exemplo, da carreira, me preocupa a persistência da formulação de alguns aspectos do artigo 25º. Acho que enfim, não sei se depois vamos discutir estas questões mais detalhadamente, mas acho que podemos estar a perder uma oportunidade de aprofundar e de dar mais espaço aos julgados de paz. Enfim, é a realidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, é a minha última intervenção desta natureza, não quero prolongar muito mais esta discussão, mas queria apenas dizer o seguinte: esta intervenção da Sra. Deputada Paula Cardoso deixa de facto em aberto o campo de discussão que nós podíamos ter aqui nessa perspectiva da convergência. Refiro-me só apenas a estes dois aspectos que foram feitos pela Sra. Deputada Paula Cardoso. Em relação à carreira, nós de facto temos uma solução no nosso projeto de lei que prevê a definição de uma carreira de juiz de paz. O Governo tem uma proposta que vai no sentido exatamente distinto deste. Uma perspectiva de eventual convergência poderia ser eventualmente a definição de critérios mínimos que correspondam àquilo que julgo eu é um denominador comum, não só em relação às bancadas da maioria, mas em relação a todas as bancadas, que é a garantia de condições de independência no exercício das funções de juiz de paz. Em que é que isto se traduz? Qual é a tradução desta preocupação, por exemplo, em relação à possibilidade de renovação das funções, em relação às condições dessa renovação, em relação à avaliação do juiz de paz? Ou seja, aspectos que, mesmo sem a existência de uma carreira, podem ser regulados de outra forma. Aí está uma perspectiva de convergência que nós podíamos discutir. Que significaria o abandono das posições de partida, quer do Governo, quer do PCP, mas poderia constituir aqui uma perspectiva de convergência, por exemplo, em relação a esta questão. Outra questão, por exemplo, em relação à questão da tutela. A perspectiva que é apontada pelo Governo, e aliás traduzida nas propostas de alteração que a maioria apresenta, é a da não integração dos julgados de paz na esfera de tutela do Conselho Superior da Magistratura, que é a solução que o PCP propõe. Bem, mas em relação a estas duas posições de partida, não seria possível ter uma perspectiva de convergência que previsse um órgão de tutela diferente daquele que é hoje considerado? Diferente até daquilo que é considerado pelas propostas da maioria ou daquilo que resultaria da proposta do PCP? Essa discussão é que eu julgo que fica por fazer. E, sobretudo, se nós iniciarmos este processo de discussão na especialidade nestas condições, eu julgo que fica de facto, à partida, irremediavelmente, desfeito um espaço de convergência, sem sequer se ter dado um passo nesse sentido. E, portanto, eu julgo que estas, dou todo apenas estes dois exemplos como perspectivas, como exemplos de questões em que, se calhar com alguma discussão mais, com alguma discussão prévia relativamente àquilo que é a perspectiva dos diferentes grupos parlamentares em relação a estas matérias, se podia encontrar aqui soluções que fossem soluções de convergência, que não significa, eu dei estes dois exemplos como dois exemplos de meio caminho a partir de cada um dos pontos de partida. Julgo que em relação até às outras questões, essa reflexão podia ser até ainda mais enriquecida com os contributos e com as reflexões que nos foram feitas chegar, porque quem nos fez chegar parceiros, porque em relação a algumas das outras matérias há até parceiros que abordam algumas das questões que enunciei. E, portanto, eu tenho pena, se não fizermos esta discussão, tenho pena que assim seja, porque julgo que, apesar de termos pontos de partida muito diferentes, podia haver aqui um espaço de convergência que podia ser explorado e não sendo, julgo que isso acaba por ser prejudicial até para o próprio processo legislativo.
Mas, portanto, nós estamos a fazer essa discussão. Agora vamos ver se ela tem êxito ou não, não é? Deputado Neto Barão, não foi?
Eu, Sr. Presidente, também só serei telegráfico, porque o essencial já o disse e, portanto, queria apenas enfatizá-lo, que é associar-me a esta exortação derradeira do deputado João Oliveira para a obtenção de um consenso, porque era de facto importante que nesta matéria houvesse um consenso, quer dizer, isto é uma matéria estruturante em termos de sistema de administração da justiça. Julgo ter adivinhado nos semblantes dos senhores deputados da maioria alguma abertura para isto, quer dizer, a possibilidade de se estudar uma solução ou outra que não a que está neste momento plasmada nas diversas propostas. Eu também devo dizer que também não simpatizo com a ideia de fazer depender o Conselho dos Julgados de Paz do Conselho Superior da Magistratura, mas a ideia de alterar o status quo, sou obviamente muito sensível a ela. Mas, concluindo nesse derradeiro apelo, solicitar uma melhor ponderação do artigo 25º, porque manifestamente o que está aqui plasmado é totalmente irrazoável. Eu recordo que o que está aqui plasmado pressupunha artigos que foram alterados, portanto, se estão recordados, a exposição de motivos não bate certo com a redação. Porque admitir que não há recondução e essa recondução assume natureza excepcional parece-me que não é sustentável. Quer dizer, isto foi quando pretendiam que não houvesse renovação, portanto, havia um único mandato. A partir do momento em que se admite a renovação, essa renovação deve ter uma natureza ordinária e, obviamente, sujeito a uma apreciação que a impeça. Agora, sujeitar a renovação à natureza de excepcionalidade, quando nós vamos ver que a maior parte serão renovadas, mas uns não, porque decorrerá da lei que essa renovação é excepcional, é tal que eu há bocado dizia, não creio que isto passe por um crivo à face daquilo que constitucionalmente são os juízes de paz. E, portanto, era este também este apelo, porque este compromete o nosso sentido de voto. Quer dizer, não posso antecipar, o PS votará contra esta proposta se mantiver tal como está a redação do 25º.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Eu só dois assuntos. Primeiro, voltando ao conselho e ao apelo que o deputado João Oliveira fez em relação a podermos fazer aqui algumas alterações e encontrar uma entidade diferente. Pronto, eu até fazendo parte do conselho fui sensível a isso e isso está plasmado na nossa proposta de alteração em que nós damos ao conselho competências específicas e diferentes daquelas e completamente concretas, que alargamos e alteramos completamente o artigo 65 e que já faz um conselho de julgados de paz com uma configuração e com um desenho diferente em relação ao desenho atual. Portanto, eu não sei se porque lhes atribui as competências específicas para nomear, para colocar, para transferir, para apreciar o mérito, para avaliar, para fazer os inquéritos e explica como, para uma série de situações que não estavam, de facto, nem no projeto de lei do Governo, na proposta de lei do Governo, nem na anterior lei, e que, na minha opinião, vem clarificar e dar uma dimensão diferente à forma como se trabalha no Conselho. E até a sua composição é alargada até à entrada já também do representante dos juízes de paz, e isso já estava na proposta de lei e mantém-se. Eu não percebo... o artigo 65, se bem percebeu, tem uma proposta de alteração que o modifica completamente, feita pela maioria à proposta do Governo. Precisamente porque achámos que o Conselho devia estar mais clarificado às funções, deviam estar mais concretizadas e deviam estar melhor plasmadas. Agora, se chamar-lhe um outro nome, não vejo que daí venha uma utilidade prática, a utilidade prática está nas suas competências, na forma como as exerce e até onde é que pode ir. Se chama Conselho ou se chama outra coisa qualquer... De onde a tutela, eu também não sou muito sensível, aliás, como o deputado Filipe Neto Brandão, a que dependa do Conselho Superior da Magistratura, porque trata-se de um órgão diferente, e os julgados de paz trata-se de uma situação diferente, de um sistema que se pretende diferente, e não vamos tornar igual ou à imagem e semelhança do que são tribunais julgados de paz, porque senão a tua própria razão e espírito de existir fica comprometida, na minha opinião. Mas é a minha opinião. Isto só para responder que, de facto, não, a proposta da maioria já vem modificar bastante a proposta do Governo. Faz algum caminho no sentido de algumas competências e de algumas situações em que era, de facto, que se via constrangida, quer nos inquéritos e em algumas outras situações em que, de facto, não estava bem concretizado quais eram as suas competências e como é que devia fazer e como é que devia ser feito.
Deputada Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é facto que há propostas de alteração que, do nosso ponto de vista, têm relevância. Mas eu teimo no artigo... Não faço ameaças de sentido de voto, quer dizer, gostar-me-ia muito ter que votar contra este diploma, por todas as razões e mais algumas, mas quero reforçar as palavras, eu fiz o apelo há pouco, relativamente ao artigo 25º, o deputado Neto Brandão reforçou e clarificou relembrando até algumas, este aspecto que nós bem fomos vendo da contradição entre a exposição de motivos e a formulação, nomeadamente do número 3, e faço um pouco, colhendo o exemplo aqui do meu colega do lado, este derradeiro apelo à maioria, relativamente, pelo menos, ao que está estabelecido neste artigo. Por todas as razões, pela contradição aqui relembrada, pela excepcionalidade que é consagrada com esta formulação, pela denúncia que ouvimos dos responsáveis, pela desnecessidade, no quadro atual, de ter uma formulação como esta. Portanto, eu sigo o exemplo, bom exemplo do meu colega de lado, e faço este derradeiro apelo à maioria relativamente ao artigo 25º, que é um grande barbicaz. Um grande barbicaz, se isto mantém assim.
Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Senhor Presidente, eu, com toda a honestidade, o que acho desta discussão que nós estamos aqui a ter é que, de facto, parece-me ficar implícito, tanto da intervenção da Sra. Deputada Paula Cardoso como das demais intervenções, de que existe aqui um genuíno interesse em tentarmos encontrar, obviamente, um consenso mínimo, de modo a fazer jus àquilo que é uma boa herança do passado, não é? Que é o facto desta lei ter sido aprovada por unanimidade. Todavia, também é um facto de que há aqui matérias de opção política e que foram vincadas, esta é uma proposta do Governo, e que foram vincadas a quando da discussão na generalidade, o que não significa que não possamos, numa ou noutra matéria, tentar encontrar aqui portas de consenso, até porque parece-me que em determinadas matérias, nomeadamente aquelas referidas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, em relação à questão da excepcionalidade, a questão que aqui se coloca é de, ao retirarmos a excepcionalidade, estarmos de alguma maneira, de forma implícita no artigo, a aprovar a existência de uma carreira, com tudo o que isso poderá implicar, que claramente não é, tanto quanto sei, aliás, porque conheço, somos ambos conselheiros de julgados de paz, não é a intenção do Partido Socialista quando, de facto, faz referência a esta questão da excepcionalidade. Pelo que, por exemplo, aqui está um artigo em que podemos claramente discutir qual é que é a perspectiva e qual é que é a abertura que se possa ter. No que diz respeito à carreira, portanto, já o disse, há de facto a intenção do Governo é que não se crie aqui uma carreira, portanto, em relação a esta matéria não há, de facto, abertura. Mas parece-me, por exemplo, em relação à questão do Conselho de Acompanhamento, da nossa parte também não vemos com bons olhos, portanto, a integração no Conselho Superior da Magistratura, mas obviamente que estamos disponíveis, e julgo que também ficou aqui bastante claro, discutir o tal status quo ou nova composição do Conselho de Acompanhamento, muito embora eu permita-me também realçar que a alteração do artigo 65 é uma alteração apresentada pela maioria já substancial e que vem de alguma forma reforçar a importância deste Conselho e da sua existência, que me parece que não é contestada por parte do Partido Comunista Português. E por isso aquilo que eu sugeria era que, enfim, a menos que a primeira comissão no seu plenário não o entenda fazer, e acho que é preferível um grupo de trabalho, eu julgo que não, que o podemos fazer já, é que artigo a artigo a discussão se possa ir fazendo de modo a podermos encontrar aqui os tais ditos consensos. Esta é uma lei, sem dúvida alguma, importante na nossa rede judiciária. Muito obrigada.
Deputada Cília Honório, posso falar?
Sr. Presidente, com todo o respeito e ao menos que o articulado salvaguarda aquilo que está na exposição de motivos, coisa que não acontece no quadro atual. Quer dizer, há um período de 5 anos, esse período de 5 anos só pode ser renovado excepcionalmente, e se nós formos fazer a leitura do parágrafo 2º da página 3, relativa à exposição de motivos desta proposta de lei, a proposta que aqui está é de 3 períodos distintos, o que não está reconhecida sequer no articulado. Bom, mas então aguardemos pela dita discussão ponto a ponto.
Senhores deputados, a mim o que me choca mais é o facto de verificar que nada se discutiu durante estas 3 ou 4 semanas que nos antecedem. Eu vejo que estamos a iniciar uma discussão hoje, não é? E, portanto, custa-me que passemos desde já às votações, quer dizer, sem termos discutido nada, não é? Agora, sou deputada Teresa Anjinho, concordo consigo no sentido de fazermos esta discussão. Agora, fazê-la em plenário não me parece... Quer dizer, discussões desta natureza em plenário acabam sempre num pequeno grupo de trabalho. E é óbvio, eu tenho essa experiência e sei que isso acontece. Agora, o que eu propunho era a criação de um grupo de trabalho, um deputado de cada partido, para, no mínimo, fazer-se esta discussão, mesmo que ela não resulte. Mas fazer-se a discussão, porque pode resultar. Não é? Sou deputada Teresa Anjinho, faz favor.
A minha sugestão inicial foi precisamente essa. Entendeu-se que não valeria a pena que se discutiria no plenário. Mas eu acho que, de facto, há aqui objeções que só são superáveis através do...
Sou deputada Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, enfim, fazendo fé, obviamente, da sua experiência e daquilo que me parece ser, de facto, uma discussão importante, naturalmente que se todos os partidos estiverem de acordo com a construção de um grupo de trabalho, o CDS também concorda com a construção do mesmo, indicando-me desde já a mim própria para o dito grupo.
Sra. Deputada Paula Cardoso, seja.
Sr. Presidente, eu nunca me opus à constituição de um grupo de trabalho. Isso foi uma discussão que foi feita aqui na Comissão e por sugestão de vários grupos parlamentares, inclusivamente até os grupos mais pequenos, na dificuldade que tinham de se articular em tantas situações, não se constituiu. Agora, acho que se entender que, de facto, é difícil também começarmos a fazer uma discussão sem haver um grupo restrito de pessoas que sejam com esta matéria, porque eu não vou passar no corredor para Cecília ou para o João e dizer, vamos aí discutir o artigo tal, não é? Porque não estamos não há nenhum dia nem nenhuma hora marcada para fazer essa discussão e acaba por não se fazer, é mesmo assim, até porque era para ser feita aqui. Agora acho que de facto também não vamos, eu penso que a fazer-se uma discussão poderá ser feito numa reunião de diferente, extraordinária, em 2 ou 3 dias, porque também é preciso mais, o diploma é curto e as situações que nos separam são muito evidentes e estão muito identificadas e, portanto, não tem grande... Agora, não me oponho a que se faça também essa discussão e que se faça com uma reunião específica para isso, não se fazendo aqui em plenário de comissão, ou fazer-se numa reunião específica ou em forma de grupo de trabalho ou noutra que me queiram chamar, e estou disponível para a fazer, não tenho qualquer problema nisso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pita, mas já faz favor.
Era só para dizer, Sr. Presidente, que realmente este processo mostra-nos que, isto agora pensando até um pouco mais estruturalmente e mais para a frente, que estes diplomas mais estruturantes ou mais complexos ou de maior dimensão, se não vierem para aqui com a organização prévia do grupo de trabalho, é realmente pouco operativo, digamos assim. E o grupo de trabalho faz votações indiciárias, depois os partidos podem aqui vocar alguns pontos mais sensíveis. Isso, em termos operativos, é muito mais fácil. Portanto, penso que seria uma boa solução.
Sr. Deputado Pita Meixa. Srs. Deputados, então, ficaria então a Sra. Deputada Paula Cardoso, Sra. Deputada Teresa Anjinho, Sra. Deputado Neto Brandão, Sra. Deputado João Oliveira, Sra. Deputada Cília Nora, nesse grupo de trabalho. E poderíamos fixar o prazo de 10 dias. Muito bem. Srs. Deputados, então vamos continuar a nossa... O ponto 4 não é apreciado, uma vez que o Sr. Deputado Pedro Delegado Alves ainda não apresentou os relatórios, bem como o ponto 6, a Sra. Deputada Isabel Onete também não apresentou o relatório. Portanto, temos uma iniciativa europeia para a qual eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Com brevidade, trata-se de um relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão em nome da União Europeia do protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, relativo ao fabrico e ao tráfico ilícito de armas de fogo, suas partes, componentes e munições. Curiosamente, trata-se de uma iniciativa não legislativa, mas, desde logo, há aqui uma referência que para mim é difícil de assimilar, que é o conceito de parte. Porque a parte, nos termos da proposta de decisão, está logo seguida de uma vírgula, partes e, portanto, componentes. Eu conheço parte-componente, mas não conheço parte e depois a seguir componentes. É um conceito novo que, porventura, terá que ser dilucidado a propósito de armas de fogo. Conheço. Mas está separado por uma vírgula, Sr. Presidente, e daí o problema de parte e depois componente. Conheço partes integrantes, partes componentes, mas não conheço partes e depois componentes. Mas, de qualquer forma, é uma curiosidade apenas. De qualquer maneira, esta proposta de decisão visa, portanto, concluir em nome da União Europeia um protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra esta, enfim, relativamente à prevenção, à punição do fabrico ilícito e tráfico ilícito de armas de fogo. E isto vem na sequência das convenções relativas à segurança nestas matérias. Esta convenção tinha três itens, tinha três protocolos adicionais, um relativo ao tráfico de pessoas, ao tráfico de migrantes, ilícito de migrantes, e um outro relativo às armas de fogo. Vem na sequência, portanto, do programa de Estocolmo, que sucedeu, como sabemos, ao programa de Haia, visa prevenir as ameaças à segurança interna da União Europeia e, por conseguinte, do protocolo convinha apenas destacar que dele faz parte um anexo, que é o anexo 1. Desse anexo 1 trata-se de uma declaração onde se refere, onde se disciplina a competência da União Europeia no respeitante às matérias regidas pelo protocolo adicional. E aí se refere que este protocolo aplica-se no respeitante às competências transferidas para a União Europeia aos territórios em que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é aplicável nas condições estabelecidas no referido Tratado. Trata-se, portanto, de uma iniciativa não legislativa, evidentemente que parece, no entender do proponente, que o relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, uma vez que não cabe à apreciação do princípio do cumprimento do princípio da subsidiariedade. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Antes de terminar, dizer só que o grupo de trabalho será coordenado pelo Sr. Deputado Paulo Cardoso. Outros assuntos, Sr. Deputado Paulo Cardoso.
Não é outros, é esse mesmo, mas é que eu sugeria e punha à consideração de deputado Filipe, João Oliveira da Cília e da Teresa, se poderíamos reunir já para a próxima semana, no final do plenário, na quarta e na quinta. Se nós terminássemos na quarta, ficava terminado na quarta. Não. 8 e 9. 8 e 9. Está bom para vocês? Pronto, no final do plenário, 8 e 9. Depois do plenário.
Posso?
Não é já? Eu quando tu disseste. Já acabaste?
Sr. Presidente, porque questões de trabalho político é uma conferência, não posso. O 8, sim. Sim, sim.
Ainda nos outros assuntos, eu queria colocar uma questão que tem que ver com a discussão do mapa judiciário. Porque o PCP tinha feito uma sugestão de no âmbito da discussão do mapa judiciário, ser feita uma audição pública, uma audição parlamentar. E gostava de saber se, entretanto, uma vez que já estão concluídas as audições obrigatórias sobre o mapa judiciário e que iremos provavelmente iniciar um outro período de audições de entidades que já percebi que solicitaram essas mesmas audições à primeira comissão. Gostava de, pelo menos, relembrar os restantes partidos dessa proposta do PCP para pudéssemos também de alguma forma articular e sobretudo programar o trabalho de forma a que, uma vez concluídas essas audições das entidades que solicitaram que as mesmas se realizassem, pudéssemos fazer então a audição parlamentar, que eu julgo que não será muito difícil de programar, tendo em conta a experiência que a Primeira Comissão já tem na realização desse tipo de iniciativas, para que imediatamente após estas audições que estão pedidas à Primeira Comissão, pudéssemos fazer essa audição pública no âmbito desse processo legislativo.
Ainda bem que fala nisso, deputado João Oliveira, por uma... Não sei se é sobre isto, deputado João Lobo.
Era uma solicitação que eu queria fazer aos 5 momentos.
Então, porque nós temos dois pedidos de audição relativamente à organização judiciária. Um do Sindicato do Ministério Público e o outro, embora tenham enviado um documento, dos professores da Faculdade de Direito de Coimbra. E parece-me que seria interessante ouvir os dois, não é? E depois, então, discutiríamos essa questão dessa audição. Sr. Deputado Pita Mancha, sobre esta matéria.
Eu só queria aduzir o seguinte, porque me pareceu que ficou, digamos, a descoberta parte dos funcionários. Quer dizer, nós ouvimos aqui o Conselho, como é que se chama? O Conselho... O COS. Mas a ideia que ficou é que o COS realmente é uma espécie de entidade patronal, quer dizer, não reflete as posições dessa classe profissional que é interessada nisto. Talvez convidar os sindicatos, acho que há dois, dos oficiais de justiça e dos funcionários. Acho que há dois, não é? Talvez fosse adequado para cobrir também essa parte.
Nesse caso, eu vou também contactar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, para darem também o contributo deles, para não ficar nenhuma associação sindical, nem nenhuma das profissões judiciárias de lado, não é? Portanto, farei esses contactos e marcarei depois as audições. Depois discutiremos, então, essa proposta feita pelo Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei brevíssimo só para lembrar o seguinte. No quadro da lei anterior, quando havia uma pré-mediação e uma mediação, e se encontravam presentes advogados, normalmente eram aconselhados por, no meu caso aconteceu-me, senhores psicólogos e senhores sociólogos. E eu julgo que, se fosse possível, os 5 elementos que agora professorão, enfim, a lei, ou tentarão chegar a acordo quanto à sua formulação final, ou a proposta de lei, julgo que deveria ser considerada a hipótese, se possível, de, no caso da mediação e da pré-mediação, estarem presentes advogados ou solicitadores, eles cederiam sem efeito, porque eles, por definição, são mediadores. E, portanto, não têm que ser aconselhados nem por senhores psicólogos, nem por senhores sociólogos, ou outra qualquer atividade que esteja impedida legalmente, como é o caso de exercer o aconselhamento jurídico. E, portanto, eu chamava a atenção, faria esta petitio ad honor, sem prejuízo da senhora deputada Honória, a Cecília Honor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Senhores deputados, muito obrigado e bom feriado.